O que bomba na rede?
Bom, hoje, dia 21 de março, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data é para lembrar e trazer também mais informações sobre o tema, reduzir o preconceito que ainda existe, infelizmente, e também a falta de sensibilidade para a sociedade lidar com o que é diferente. Por isso, a gente conversa agora com a médica neurologista do Hospital Santa Lúcia, Thaís Martins. Boa tarde, doutora Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda à Band News.
Boa tarde a todos que estão ouvindo. Obrigada pelo convite.
A gente que agradece, doutora. Para a gente começar a entender um pouquinho, eu queria saber quais são os fatores, o que influencia para que a pessoa, enfim, tenha a síndrome de Down.
Então, a síndrome de Down é uma alteração genética, né? A gente denomina ela como uma cromossomopatia. O que, que é isso? Uma célula normal do organismo, ela tem 46 cromossomos. Uma célula de um indivíduo que tem a síndrome de Down, ele tem mais cromossomos do que o normal, ele tem 47, que é um aumento do cromossomo que a gente denomina 21, que é a trissomia do 21, né? Então, ele tem um cromossomo a mais, é uma alteração genética, é o principal fator de risco relacionado à ocorrência de nascimentos com síndrome de Down, é a idade materna mesmo. Quanto maior a idade materna, é maior a chance de ter um filho com síndrome de Down.
Entendi. Doutora, e hoje a gente tem... Primeiro, eu queria saber como é que é feito esse acompanhamento, é necessário um tratamento especial, e além disso, no que a gente já conseguiu evoluir com relação à síndrome de Down?
Certo. A síndrome de Down, então as crianças que nascem com síndrome de Down, elas têm algumas alterações faciais típicas que você reconhece olhando para o indivíduo, né? Geralmente tem uma cabeça menor, mais achatado, um nariz pequeno, achatado também, olhos puxados, sugerindo um olhar mais oriental. Mas além disso, tem alterações como a deficiência intelectual, né? Esses pacientes têm uma deficiência cognitiva, um QI menor do que a média de uma pessoa normal. E tem também outras malformações associadas às outras alterações associadas, como essas crianças têm mais predisposição a ter infecções respiratórias, têm mais problemas na região cervical, têm alterações musculares, alteração de audição, 40% têm malformações cardíacas, alterações de tireoide. Então, o acompanhamento, no caso médico desse paciente, envolve tanto a atenção em investigar essas possibilidades, um déficit de audição, por exemplo, uma alteração cardíaca, para abordar, né, essa questão, essa condição médica para tratamento. E além disso, a questão da deficiência intelectual, né, a gente tem que ter uma abordagem o mais precoce possível com o objetivo de estimular essa criança, né, que a gente chama dos programas de intervenção precoce, que é com terapeutas multidisciplinares, além disso com educadores, né, para estimular o potencial dessa criança em relação ao aprendizado, desenvolvimento de linguagem.
Entendi. Aqui pelo nosso WhatsApp, doutora, o Danilo, ele pergunta o seguinte, né? A maior idade materna a partir de quantos anos? É justamente o que eu ia também até entrar nesse assunto. Tem uma faixa etária onde é mais possível e seria qual faixa etária?
Perfeito. Os dados que a gente tem é o seguinte. A mulher com 35 anos, a chance dela ter um filho com síndrome de Down é de uma chance para 350. Quando ela atinge 40 anos, é de 1 para 100. Quando ela atinge 45 anos, é de 1 para 30. Ou seja, vai aumentando gradativamente a chance de ter um filho com síndrome de Down a partir de 35 anos.
Entendi. Uma outra questão também, eu ainda não tenho filhos, né? Até uma aula para mim, doutora. Uhum. É possível identificar se a criança vai ter síndrome de Down? Tem um exame, eu não sei como é que é o nome é correto, mas assim, para ver a curvatura do bebê, seria mais ou menos isso?
Sim. Durante a gestação é possível tanto por exames que são feitos no sangue da mãe, que dosam algumas proteínas plasmáticas, que a gente chama algumas proteínas do sangue, quanto o ultrassom, quando vai fazer o ultrassom morfológico com 20 semanas, a gente avalia a translucência nucal, que é uma quantidade, é uma alteração que dá na região cervical da criança que tem alguma malformação genética, né? Alguma alteração genética como a síndrome de Down.
Entendi. Bom, e para a gente finalizar, eu queria que a senhora avaliasse um pouquinho com relação, tenho certeza que você trabalha diariamente com muitas mães, né, enfim, que têm filhos com síndrome de Down. E como, na tua avaliação, na tua análise, como a sociedade hoje em dia já lida? Você ainda recebe relatos de preconceito, de falta de sensibilidade, ou hoje o cenário é um pouquinho diferente?
Eu acho que o primeiro ponto que realmente deve ser combatido é a questão do preconceito, né? O preconceito, a gente olha para essas crianças e acha que essas crianças não serão independentes, mas muito pelo contrário, sabe? 80% dessas crianças estudam, sendo que metade estuda em escola comum. 90% estudam música, 58% praticam esportes, 18% usam computadores. 80% dessas crianças têm independência para atividade de vida diária básica, ou seja, ela é independente para os cuidados do dia a dia. E é fundamental para essa criança atingir a independência que ela seja estimulada, para ela atingir esse potencial de desenvolvimento, sabe? E a interação social é fundamental, porque a gente sabe que com a interação social, esse paciente vai desenvolver melhor a linguagem, vai desenvolver melhor a capacidade de compreensão da linguagem, vai ser mais estimulada para andar, para desenvolvimento motor melhor. Então, a gente tem que quebrar o preconceito, inserir esses pacientes na comunidade, tanto na comunidade escolar, quanto na comunidade nossa do dia a dia mesmo, para que elas sejam mais estimuladas e atinjam o potencial de capacidade cognitiva que elas têm.
Tá certo, muito obrigada, viu? Conversamos com a médica neurologista do Hospital Santa Lúcia, doutora Thaís Martins. Doutora, uma aula, viu? Obrigada e uma boa tarde para a senhora.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
Tchau, tchau.